Oi, gente, tudo bem? Então, vamos iniciar, né, mais um episódio para a gente falar sobre o desafio do começo na área da estética. E queria dar as boas-vindas para você que está aqui ouvindo esse podcast. Se for o seu primeiro episódio que você esteja assistindo, espero que você goste. É um prazer te receber aqui. No podcast a gente fala sobre estética, sobre as tecnologias, sobre o mercado, sobre as avaliações, sobre os clientes, sobre as minhas experiências. E eu espero que você goste muito de estar aqui comigo, tá? Hoje é o nosso segundo episódio da Estética, o Desafio do Começo. E a gente já conversou um pouquinho sobre a ascensão no mercado da estética. E eu vou reforçar um pouco hoje nesse segundo episódio, né? Como eu falei, a estética hoje está com um mercado extremamente favorável. Para todos os profissionais que queiram trabalhar, as pessoas estão buscando mais os serviços da área de estética para melhorar o seu autocuidado, para aumentar a sua autoestima, né? A pandemia, ela trouxe esse aumento, esse olhar para si de cada cliente, e por isso que a gente teve esse crescimento tão grande em todas as áreas, né? Quando eu falo nos serviços de estética, não só para a gente, mas também para cirurgias plásticas, o aumento também no consumo de cosméticos. Aí houve uma ascensão geral para os cuidados pessoais e para a melhora da sua autoestima. E muitos profissionais, eles gostam, se atraem para trabalhar com a área de estética, mas existe ainda uma dúvida muito grande, né? E isso eu escuto muito de alguns alunos ou de alguns profissionais que querem começar e vêm pedir um conselho e pergunta como é que está o mercado. Eu sou daquela profissional que eu quero sim concorrência, tá? Então eu falo que o mercado está ótimo, está maravilhoso porque está, né? Às vezes a gente tem um colega que trabalha com determinada área e quando a gente vai buscar informações sobre essa área, ele diz: olha, tá ruim, tá péssimo. Se eu fosse você, eu nem entrava, né? Porque ele tá com medo do concorrente, ele tá com medo que você vire concorrente dele. E na verdade, eu não tenho medo disso e ninguém deveria ter medo da concorrência. Existe mercado para todo mundo. Você pode trazer o seu diferencial, você pode ser especialista em determinado procedimento. A gente pode trabalhar juntos, a gente pode sindicar, né? E eu, como ensino também, como dou cursos, eu não, jamais posso ter um pensamento desse, né? De que eu não quero concorrentes. E esse é o medo principal para quem vai iniciar agora. Tem tanta gente trabalhando com essa área de estética. Será que tem campo para mim? Aí eu digo que sempre tem. Né? Não é porque tem inúmeros profissionais trabalhando, e na minha época, né, na época que eu iniciei, só existia o esteticista mesmo, nós da fisioterapia, que trabalhava com a parte da estética, e não mais que isso, e os médicos também, né? Para os procedimentos mais invasivos e alguns aparelhos que eles detinham na época, né? Como uso só dos médicos. Mas hoje a gente encontra esteticista, técnico em estética, graduandos em estética, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, dentistas, os próprios médicos que começaram a assumir mais áreas, né? Mais setores na área da estética, né? E o que é bom, porque a estética ficou acessível. As pessoas de classe A, B, C, D, E, ela tem opções de escolher. Eu não tenho medo de perder cliente. O cliente, ele vem para mim, eu trato da melhor forma. É minha obrigação entregar um resultado a ele. E a gente cria uma conexão com o cliente, né? Tanto que eu tenho clientes desde 2011 que estão comigo até hoje, tratando outras coisas. Não é a mesma coisa, tá? Mas tratando outras coisas. Sempre tem algo que a gente quer melhorar, né? Então, a gente não pode ter medo disso. Você quer começar a trabalhar com a estética? Siga lá os passos do primeiro episódio, os dois degraus que são fundamentais para você começar com o pé no chão, começar de forma consciente, de forma planejada, e não tenha medo de se jogar, né, nessa área, tá? Tratando de valores, nós temos vários valores. E quando eu dou um curso, sempre os alunos perguntam: quanto eu posso cobrar? Quanto você indica eu cobrar por esse procedimento, né? O que é que acontece? Eu digo, depende da sua logística, do quanto você vai gastar, por exemplo. Como eu falei no outro episódio, você tem que procurar saber o quanto você vai precisar ter para investir, para colocar em prática o curso que você vai fazer, né? Então, isso é algo que você tem que ter de forma bem consciente. Em cima disso, você vai criar o quanto você vai precisar fazer de sessão, quantas sessões, os valores que você vai cobrar, fazer uma planilha mesmo de quando você vai ter o retorno do investimento para depois você começar a ter o lucro, né? E aí é que você vai colocar os seus valores. Então, depende muito como é o seu atendimento, se é um atendimento a domicílio, se é um atendimento em clínica, qual é a sua hora da clínica. Você precisa saber para saber o quanto vai compensar você cobrar. É quanto, se é uma sala, se você vai locar uma sala, então quanto custa a locação dessa hora dessa sala? Se você está fazendo uma parceria, quanto de percentual você deixa nesse parceiro para que você realmente possa colocar o seu valor? A máquina é sua, né? Você, o estabelecimento é seu, então você coloca os custos variáveis, né? O de atendente, se você não tiver atendente, de energia, enfim, para que você possa saber quanto é o seu custo diário. Ah, Eli, mas eu atendo a domicílio. Tá, como quanto é o seu transporte? Aí você vai de quê? De ônibus? Você vai de carro? Se for de carro, tem que estacionar? Não, não precisa estacionar. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. E aí sim você vai fazer o valor da sua sessão. E isso é interessante você ter bem desenhado, até para que você possa dar um desconto, por exemplo. A gente tem muito esse costume de, ó, fechando um pacote, a gente tem um valor melhor. Porque é um benefício que a gente cria para o paciente, né? De que se ele fechar as 10 sessões, vamos dizer assim, ele consegue um valor melhor e é uma garantia para a gente, que é profissional, que ele vai fazer as 10 sessões, né? Então, até para a gente conseguir dar um desconto, a gente precisa saber o quanto a gente pode dar desconto para esse cliente, né? Para que a gente não saia com prejuízo ou não esteja pagando para trabalhar. Então, é importante que você tenha bem desenhado os dois primeiros degraus. Tá? E aí sim você vai conseguir colocar o seu valor, né? Eu conto sempre uma história de que eu fui fazer, fui chamada, né? Fui para fazer um orçamento para uma drenagem pós-operatória. E eu cobrei o valor da sessão, na época, R$ 200 o valor da sessão. Né? E a cliente falou que estava muito caro, que era um atendimento a domicílio. E é incrível que as pessoas acham que pelo atendimento ser a domicílio, ele tem que ser mais barato, né? O que na verdade é o contrário. Porque quando você agenda o cliente 9 horas, por exemplo, você tem que sair cedo de casa, então às vezes 8, 8h30, não sei de onde você mora, né? E depois que você conclui que é às 10, você não tem como estar logo em casa ou atender outro cliente, porque você tem o deslocamento também, né? Então, quando você vai fazer um atendimento a domicílio, você tem que cobrar praticamente as 3 horas. Uma hora antes, a hora do atendimento e uma hora depois. Mas as pessoas acreditam que por você atender na casa dela, esse valor tem que ser mais em conta, né? Não pensa nessa logística. Mas eu na clínica, se eu tenho um cliente de 9, se chegar o de 8 eu atendo, se chegar o de 10 eu atendo, é o cliente que vai até a mim, né? Então, teoricamente, e na prática, de fato, esse valor deveria ser menor do que o atendimento a domicílio. Infelizmente, o atendimento a domicílio não é tão valorizado, né, como deveria. Mas enfim, aí eu fui chamada para realizar, para fazer esse orçamento. E quando eu passei o valor, que seria 200 por sessão, aí ela falou que tava muito caro, que não tinha noção de fazer. Eu falei, olha, não tem problema. Eu posso lhe indicar outros profissionais que atendem com um valor bem melhor, né? E não significa que pelo valor ser mais baixo, é porque o profissional, ele não preste, né? Vamos dizer assim. Pelo contrário, é a minha logística. Eu ia de carro, o local que eu ia era um local de faculdade, eu precisava estacionar. Enfim, eu ia deixar de atender outros pacientes, ou atender em clínica para estar atendendo lá. Já essa outra profissional, ela vinha de casa, ela fazia toda uma logística para parar lá, iria de ônibus, de lá ela já tinha outra cliente próxima, e ela cobrou na época para essa paciente R$ 50 na drenagem linfática. E aí, eu passei o contato, né, dessa profissional e depois a cliente me liga novamente. Olha, eu acho que a profissional que você me indicou, ela não presta muito, porque ela me cobrou R$ 50 na sessão. Eu não quero fazer com ela, não. Você não tem outra, não? Eu falei, ó. Enfim, eu tô lhe mostrando a profissional de 200 e tô lhe mostrando a profissional de 50. Ela é uma profissional maravilhosa, até porque eu só indico realmente aqueles profissionais que eu confio. E ela cobrou esse valor pela logística dela. O quanto ela iria gastar para atender essa paciente? Significa que não prestava o atendimento dela? Não. Eu conheço ela e sei que o atendimento dela é maravilhoso. Significa que ela iria gastar menos do que eu. E para ela, naquele momento, R$ 50 dava tranquilo para ela tirar o lucro dela e fazer o atendimento daquela cliente. Até porque essa cliente seria um pós-operatório e pelo menos no mínimo seriam 20 sessões para o problema que ela estava apresentando naquele momento. Né? Então, por que eu citei essa história? Porque vai ter profissional que vai cobrar 200 e vai ter profissional que vai cobrar 50. E tudo bem, eu vou ter cliente para pagar 200 e eu vou ter cliente que vai pagar 50. Né? A diferença é o quê? Que o de 200, ele tem que ter um pouco mais de paciência, mas ela vai encontrar o paciente que paga esse valor. E o de 50, talvez ela tenha muitos clientes e até tenha mais lucro do que o de 200, por exemplo. Entende? Então, a gente encontra de tudo, de todos os valores, e que não significa que é um mau atendimento, e que não significa que o profissional não presta, ou que a clínica não presta, ou que ela não vai fazer o atendimento adequado. Por diversas vezes, a gente já fez promoções lá na clínica, e a gente colocou um valor acessível. Por quê? A gente tinha um aparelho, a gente tinha um profissional lá para atender, e a gente julgou que poderia sim fazer um valor melhor e queria lucrar. Né? Então, a questão de valor é muito individual. Você tem que colocar quais são os seus custos para que você possa saber o valor da sua sessão, certo? Eu só saio de casa por 200 reais. Tudo bem, vai chegar um momento que vai ter algum cliente que vai lhe pagar os 200 reais para você fazer, certo? Então, você está trazendo valor, né? No início, alguns profissionais dizem, eu prefiro colocar o preço para depois que as pessoas me conhecerem eu ter o valor. Né? E o que a gente precisa mostrar para o cliente é que não é preço, é questão de valor mesmo, é o seu tempo, é o investimento que você fez no curso, é o aparelho ou produto que você tem de qualidade, é o conhecimento que você detém para fazer o atendimento dela, e isso vai agregando valor. Então, você pode até começar com um valor mais em conta e depois você passar para um valor maior, porque as pessoas vão lhe conhecer e vão começar a indicar. Como já tem profissionais que começam com um valor maior e vai ter clientes que vão pagar, vai ter clientes que vai gostar, vai ter clientes que vão entender por que ele cobrou esse valor e vai indicar para outras pessoas. Assim como tem pessoas que iniciam com os 50 reais, vai ter cliente que vai pagar, vai ter cliente que vai divulgar para dizer que é um profissional maravilhoso, com um valor muito bom, né, com um preço muito bom. E ela vai permanecer com esse valor e pra ela tá tudo bem, pra ela tá agradando, né? Esses dias, eu vi uma clínica aqui que ela postou 10 sessões de depilação a laser na axila, saiu por 10 vezes de R$5,90, né? Ou seja, as 10 sessões estavam saindo por R$59. E tudo bem, tem clínicas que cobra R$80, R$100 para axila, como eu já também dei um curso para uma médica que lá na clínica dela, uma axila era R$250 a sessão. E tinha cliente para ela, e tinha cliente para os 10 vezes de R$5,90, e tinha cliente para o de R$80, certo? Então, assim, se a gente for pensar sempre na concorrência, se a gente for pensar sempre que o mercado está saturado, a gente nunca inicia nada, né? E mesmo que você comece algo inovador, algo que nunca ninguém tenha visto, daqui a pouco vai aparecer um concorrente também. E que bom que apareça, porque quando aparece um concorrente, quando aparece alguém que faça igual que você está fazendo, ou tente fazer igual que você está fazendo, isso quer dizer que você está no caminho certo. As pessoas estão gostando, que as pessoas agora querem lhe copiar, e isso é maravilhoso, então a gente não pode ter medo disso, né? Eu vou contar outra história também, que é bem interessante, né? Eu não tenho medo, assim, de compartilhar aquilo que eu sei, de fazer indicações. Então, se eu gosto, por exemplo, de uma farmácia de manipulação, eu vou indicar para os outros profissionais dessa farmácia, eu vou indicar o produto, enfim. Existem alguns segredos que a gente tem em clínica, óbvio, de alguns protocolos que a gente monta, né? Mas tem coisas que não vale a pena. Pode indicar uma máquina boa para comprar? Posso. Pode indicar um produto bom? Posso. Eu não vejo problema nisso. Isso não vai diminuir aquilo que eu sei, certo? E também não tô entregando aquilo que eu sei de mão beijada, porque é só uma indicação, né? A gente precisa se apoiar mais, principalmente na minha área, né? Que é uma área na parte da fisioterapia que há uma desunião muito grande e a gente precisa se unir. Seja esteticista, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, a gente precisa ser uma classe unida, né? para que a gente possa se apoiar, né? Então, o que que acontece? Eu lembro que eu perguntei a uma profissional, eu achei linda uma máscara que ela tava usando e eu tava buscando há muito tempo e eu não tava encontrando. Eu perguntei, ah, fulana, tu pode me passar? Onde foi que você comprou essa máscara? A resposta que eu tive foi, ah, eu estudei muito, eu busquei muito até chegar nessa máscara. Infelizmente, eu não vou poder passar pra você. Aí eu fiz, tudo bem, é um direito dela não passar, né? Eu não tava querendo a fórmula, eu não tava querendo o que ela usou na máscara, eu só tava querendo o fornecedor, né? Que eu poderia encontrar na internet. Eu tava com dificuldade de encontrar e depois eu encontrei. Mas era só um fornecedor, né? Então, como eu falei lá no início, você pode encontrar profissionais que atuam na área, que vai lhe dizer que o mercado está saturado, que o mercado não dá para ter mais ninguém, que não tá dando para ninguém, assim como você vai encontrar profissionais que vai lhe apoiar, que vai lhe dar um caminho, que vai te dizer, ó, não vá por esse eu errei, vamos por esse outro. Faz indicações de máquinas, faz indicações de profissionais, faz indicações de cursos. Enfim, é nesse que você deve se apoiar, tá? Porque o que mais tem é de gente querendo que a gente não construa o nosso sonho, né? Mas não existe, não pode ter medo de forma alguma de concorrente. A gente não pode ter medo de compartilhar e de se apoiar, tá? Então, hoje eu encerro nosso segundo episódio. A gente fala um pouquinho sobre o mercado, sobre os valores, né? E é incrível, assim, que muitas pessoas esperam a gente falar de valor, esperam que a gente dê um norte de quanto você vai cobrar, né? Mas, na verdade, eu tô lidando como você vai fazer o seu valor, que, na verdade, é pensar em todo o seu investimento e como é que você vai tirar. E se você vê que é R$50 a sua sessão que você vai cobrar, tudo bem, cobre 50. Se você vê que 50 não compensa pra você, que é 100, cobre 100, ou 200, ou assim sucessivamente. Vá criando o seu valor. Entre no mercado estética, volte lá. Se você não assistiu o primeiro episódio, volte lá pra falar sobre, quando a gente fala sobre os dois degraus, pra gente começar de forma consciente. Tá? Então, um beijão. A gente se vê no próximo episódio, que a gente vai falar um pouquinho desse mercado estética. Tá? Um beijo. Até mais.